Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo aos presentes na galeria, a todos que escutam via internet, via rádio agudo, rádio alternativa, a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 96ª sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas número 21/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Não havendo que queira discutir, passamos em votação a ata número 21/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 21/2019, aprovada por unidade de voto. Está aberto o espaço para a solicitação de correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, peça aqui na mesa. Passamos ao espaço às correspondências recebidas.
Professor Mauro.
Vereador Isabel.
Peço ao secretário que faça a leitura. Primeiro, o professor Mauro.
Peço a leitura da correspondência protocolada sobre o número 122/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 122/2019. Assunto: envio de projeto de lei e mensagem retificativa ao projeto de lei 19/2019. Senhor presidente, anexo ao presente, enviamos para tramitação o projeto de lei que autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e a mensagem retificativa ao projeto de lei 19/2019. Pensosas saudações, Valério Vintremin, prefeito.
Está aberta ainda a correspondência recebida.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sobre o número 115/2019 e a 123/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sob o número 115/2019. Olá. Entramos em contato para informar que o jornal Integração Regional e jornal Deutsche Integração deixam de serem publicados a partir desta sexta-feira, dia 24. Agradecemos imensamente a todos que acreditaram no nosso trabalho e contribuíram para escrever essa bonita história, que agora chega ao fim no impresso. Porém, estaremos juntos, conectados pela internet, levando as informações da nossa região para todos os cantos do mundo. Atenciosas saudações à direção. Correspondência protocolada sobre número 123/2019. Prezados senhores, na oportunidade de cumprimentá-los, venho através deste dar conhecimento ao Legislativo sobre uma ação do projeto Plante Saúde. Essa ideia gera frutos. Projeto esse de iniciativa dos agentes comunitários da saúde da ESF Tia Laurinha. No dia 1º de junho do corrente ano, foi realizado no bairro Caiçara o Dia do Desapego. Atividade que faz parte do projeto citado e que iniciou a Semana do Meio Ambiente do município. Na atividade, que foi desenvolvida pela manhã e à tarde, foi feito um mutirão de coleta de lixos, de materiais recicláveis inservíveis à população. Ao total foram recolhidos 10 cargas, entre caçamba e caminhão. Ainda após a ação do projeto, a Secretaria de Obras estendeu as atividades para recolhimento de galhos de árvores e restos de materiais de construção. Apoiaram a atividade UBS Tia Laurinha, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Emater, Vigilância em Saúde, Comissão de Resíduos Sólidos, Empresa de Reciclagem do Sr. Hélio Kegler e Comunidade do Bairro Caiçara. A UBS Tia Laurinha agradece aos apoiadores e à comunidade que se mobilizou em participar para que a ação acontecesse. Enfermeiro José Eduardo Lopes Faria, UBS Tia Laurinha.
Continua o espaço aberto para as correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, hoje prejudicada por não haver matéria.
Senhor Presidente, há um projeto de lei 22 de 2019. Projeto de lei 20. Projeto de lei 22 de 2019. Autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade de temporária de excepcional interesse público. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação em caráter emergencial de merendeira servente para suprir as necessidades surgidas na Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, em decorrência de atestado médico, com posterior licença para tratamento de saúde da titular do cargo. A contratada será recrutada dentro dos classificados constantes do relatório de classificação final, anexo do edital número 013 de 2016, do concurso público número 01 de 2015. Acompanha a proposição cálculo do impacto orçamentário financeiro número 07 de 2019. Dada a premência, e levando-se em conta a apreciação, grave-se a matéria em regime de urgência. Valério Vila Trevin, prefeito de Agudo.
Também queremos agradecer a presença do ex-vereador, suplente vereador, presidente da casa, vereador Carlito Schuhlbein, também da suplente de vereadora, Rosângela Rodville. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Também ao Guilherme Simão, da Rádio Alternativa, também a Simone da Cruz, Conselho de Saúde e demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passamos a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, quem nos acompanha na galeria, quem nos acompanha em seus lares e também a imprensa falada escrita, a minha cordial saudação. O primeiro assunto que eu trago hoje é que eu participei da 14ª Marcha dos Vereadores, promovido pelo Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, nos dias 29 e 30 de maio, em Porto Alegre. Momento onde nós tivemos contato com o vice-governador, com o governador, com secretários, representantes secretários e também deputados de diversos partidos. Na minha concepção, a marcha teve resultados imediatos no que tange à saúde e também à segurança pública. Na saúde, ficou acertado o pagamento retroativo desde 2014, os atrasos com os municípios e também a certeza do pagamento em dia do ano de 2019. Na área de educação, eu defendi as demandas de 3 escolas estaduais. E esse, o resultado, ele não será de imediato. Há encaminhamentos a serem feitos. Procurei as escolas e repassarei as decisões. Me chamou a atenção a explanação da área das obras, onde o representante secretário afirmou que vários municípios não precisam de poços artesianos, o que seria fácil de realizar peça ao setor competente para verificar essa questão e, se necessário, cadastrar localidades aonde se faz necessário a perfuração na devida secretaria em Porto Alegre. Também protocolei com o deputado Brito um projeto de aumento do Centro de Convivência do Idoso de Agudo, que será encaminhado ao deputado federal Pedro Westphalen, do Partido Progressistas, para a liberação de emenda parlamentar no valor de R$250 mil. Em contato telefônico, a resposta foi afirmativa por parte do deputado federal Pedro Westphalen. Hoje eu tenho que elogiar o Executivo Municipal por três motivos. Nós tivemos hoje pela manhã uma entrevista do prefeito Valério. Primeiro, por instalar um elevador no prédio da prefeitura, o que possibilitará o acesso de portador de necessidades especiais ao segundo piso, o que não tinha até hoje. O segundo, pela aquisição de uma máquina mini carregadeira, conhecida como Bobcat, para a limpeza das ruas, a vários moradores solicitando a limpeza, e também não será mais necessário contratar empresas para a realização da limpeza. E terceiro, o mais importante, a repavimentação de 5 mil metros quadrados, onde o calçamento apresenta ondulações, ruas como Avenida Concórdia, Avenida Paraíso, Isidoro Neves. É necessário também incluir a Rua Duque de Caxias e a Rua Nildo Ele, do bairro Caiçara, as quais apresentam bastantes problemas. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrant.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente nesta segunda-feira, cumprimentar o nosso vereador suplente, presidente dessa casa, Carlos Emílio Schifferman, Carlitos. Também quero cumprimentar também a nossa presidenta do PSDB, né, a nossa colega vereadora, diria assim, né, Rosângela Wilhelm, e que vai ocupar novamente nos próximos meses aí também uma cadeira nessa casa e vai trazer as demandas, né, daquelas propostas em sua campanha eleitoral, e tenho certeza que novamente, como ano passado, vai defendê-las muito bem. Quero cumprimentar também as demais pessoas que estão aqui em nome delas, né, especialmente o Neuci, né, Neufeld, lá da Nova Boêmia, e que está aqui pelo que eu tenho notícia, acho que pela primeira vez, né? E assim tantas outras pessoas que começam a vir aqui, pessoal, a família Petra, que vem lá do Rincão do Pinhal, e também outras pessoas que estão começando a criar curiosidade e vir aqui assistir a sessão das segundas-feiras. Sejam todos bem-vindos, como também as pessoas que nos acompanham, né, Guilherme, através das rádios alternativas no qual você voltasse a trabalhar, né, como também na Rádio Agudo, e as pessoas que nos acompanham via internet. Dentro dessa semana, dessas semanas que passaram, né, duas, três, quatro semanas aí que teve muita chuva e que, pela projeção de que na primeira quinzena do mês de junho nós teremos tempos mais secos, então eu tenho uma notícia boa, principalmente para a Secretaria de Obras. E dentro de tantas demandas que eu já trouxe aqui da recuperação de estradas, eu vejo a dificuldade que a Secretaria de Obras tem para a recuperação das estradas. Eu cito mais uma aqui, né, que é uma da linha Teutônia, próxima à britadeira Cássio, né, onde nós temos uma distância de mais ou menos 40 metros, próximo ao seu Guido Cor, de frente à propriedade do seu Brandão, que trouxe esse pedido a mim e que gostaria de ouvi-las amanhã. Então está aí o seu pedido, né, de uma recuperação com a colocação de cascalho. Em nome dessa demanda também, eu peço a recuperação não só a dele, como outras, a exemplo da linha Branca, como também da linha Teutônia, Rincão Despaiado, que também tem dificuldade, a linha Teutônia próxima a Felipe Camarão. Também eu ouvi hoje, inclusive, com a entrevista do prefeito aqui, o Porto Agudo, e assim tantas outras localidades que requerem urgentemente a recuperação dessas estradas. Eu vejo de que, então, nós temos agora essa semana e semana que vem, por dados estatísticos do tempo, de que o tempo vai ajudar. Então, eu acredito de que se os intempéries do tempo foram obstáculo, eu desejo boa sorte à Secretaria de Obras e muita capacidade para poder atender essas demandas que são de supra importância. E também, quanto à minha presença, né, também na marcha dos vereadores, queria registrar aqui, colegas vereadores, de que eu defendi, né, junto ao colega também Gelson Neuschwander, demandas importantes, colegas vereadores de comunidade. E eu friso, entre tantas, uma de grande relevância, inclusive me manifestei e trouxemos um debate bastante importante, conforme também o colega vereador Gelson, que é a nossa ligação asfáltica, né, colega vereador, que é de Ibarama a Agudo, que é uma reivindicação, uma demanda regional. E o que eu entendo que nós precisamos urgentemente unir forças para que uma localização, uma região tão próspera, né, e que ainda não tem ligação asfáltica. Imagine só, nós temos aqui debatido e debatendo, inclusive com grande ênfase, a criação do Geoparque, né, que está sendo criado, né, aqui na nossa quarta colônia, como também empresários que estão investindo aqui na quarta colônia e que certamente deve ser valorizado, e nada mais justo do que nós, políticos, tanto do município de Agudo como da toda a quarta colônia, nós fazermos alguma coisa para que esta obra, que até então sequer tem um projeto de levantamento, projeto para a construção desse asfalto, precisa ser estadualizada esse trecho que compreende entre Agudo e Ibarama, como também no futuro, possivelmente nos próximos anos, nós pedirmos essa ligação asfáltica, que com certeza vai valorizar muito a nossa região, vai fazer com que o desenvolvimento venha cada vez com maior intensidade, como também a visitação, principalmente dos parques, dos parques turísticos que nós temos, a exemplo da usina da Dona Francisca, como também a criação desse geoparque que vai acontecer nos próximos anos aqui na nossa região, se Deus quiser.
Espaço esse seria do vereador Sandro Gotts, mas pela sua ausência, passa o espaço ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, e também o pessoal que se encontra na galeria, especialmente o pessoal do PSDB aí, prestigiando nós, importante, especialmente a presidente do nosso partido. E como também não seria diferente, a gente tem que também falar sobre o pessoal que vem prestigiar de tudo que é localidade, eu vi hoje mesmo. Só não vou citar nome, porque às vezes a gente até fica chateado em não falar o nome da pessoa, então a gente vê que o pessoal vem prestigiar bastante. É bom? É bom, e também o pessoal escuta a gente também bastante, e cobra. Realmente cobra, e a gente está aí para fazer as maiores das demandas que existem. Mas, como também os colegas todos já falaram sobre a marcha, acho que a maioria do pessoal escutou, mas quem não escutou, amanhã com certeza vão escutar nós sobre a marcha dos vereadores, que nem já o colega Arui falou, mas a gente tem que falar bem assim como é que o pessoal, o secretário lá, falou para nós, que isso não é uma coisa do dia para a noite, mas que com certeza sairá, porque já faz tempo que está. Mas o que tem que fazer, o início, quando eu comentei, a gente comentou lá, porque eu fiz essa demanda aqui, hein? Essa demanda que eu defendi, ela é regional, ela não é municipal. Então, foi uma demanda de toda a quarta colônia. Então, essa demanda, na realidade, ela tem que passar pelo menos por um projeto e depois chegar na estadualização dessa estrada para começar a fazer esse asfalto. Mas vai demorar, não é assim do dia para a noite. Isso é uma coisa que talvez, nesse governo, talvez até possa iniciar, mas o asfalto não dá para dizer, porque qual é que tem o prestígio primeiro dos asfaltos é outros municípios que estão sem acesso. Que quem escutou falar na marcha dos vereadores aí, Vorá e Pinhal Grande, mas não está descartado que não saia. Não dá para dizer que mais. No projeto e a caminhada tem tudo para dar. Pelo menos só que ele não prometeu 100%. A tal de promessa de política, ela é difícil. Então ele foi bem, o dos transportes, o Costello foi bem, ele falou bem legal, não ficou prometendo o que não é possível. Dentro do alcance, que o governo também está com os caixas bastante baixos, vazio, para te dizer a verdade, então, mas tem condições de fazer. Os outros, todos, só para comentar, todos os outros governos, em 4 anos, ninguém começaram, ninguém terminou mais. Não por falar mal do outro governo, mas realmente esse também já não está prometendo, mas pelo menos tentando. Isso que é uma coisa bem importante. Também outra demanda minha, que eu, que era municipal, que eu defendi, foi a curva do Cotovelo.
também, essa pelo menos tem possibilidade de sair. Só não, a gente não sabe bem certinho o que, que vai ser, se vai ser uma, um desoto, uma eletrônica, ou que eles não, eles prometerem resolver o problema, só não se sabe qual deles que vai ser, então, mas vai ter solução. Outra também da Euclides Clima, também, que é uma demanda municipal que eu defendi lá, sobre, para quem não sabe, se localizar na Euclides Clima, né, aqui no presídio, e vai até na Santos Reis, que a gente quer colocar também, de repente tachões, já foi iniciado, e também uma iluminação, que é uma iluminação, é muito ruim na noite lá, até pelos pedestres que andam, e o movimento dos automóveis bastante alta velocidade. Então, essas foram umas demandas que elas vão acontecer, com certeza. E na semana, essa semana, talvez na outra, a gente está indo à Cachoeira levar mais uma papelada para agilizar e para resolver esse problema. Também, hoje estive falando com o secretário de obras também, que a gente é cobrado e a gente tem que cobrar ele. Então, hoje foi cobrado também e ele me deu umas coisas que eles vão fazer essa semana e até hoje já fizeram, que o pessoal tinha pedido patrulhamento no Rincão Despraiado, hoje a patrola já desceu lá, e também era para o canto católico vai ser feito amanhã. Eu até tinha o pedido feito para fazer hoje a descida da igreja evangélica, que está crítica o caso lá. E só que vai ter que colocar um material aí, hoje não conseguiram fazer, mas promessa foi feita que amanhã cedo será feita. E também fico feliz lá, porque lá perto da família Berens, lá no canto católico, uma tubulação que esse vereador pediu faz tempo, os tubos estão lá, acho que vai sair, pelo menos amanhã, de repente, se eu mandar uma letra, vai ser feito. É importante esse trabalho e fazer. Eu sempre digo, quando faz uma vez bem feito, não dá problema mais um bom tempo. Também tem um pedido dos moradores do Rincão do Pinhal, na entrada do Zimmer lá, querem um patrulhamento e cascalhamento, e aquela estrada sai lá nos Pareiros, ela tem um corredor lá, eu sei que... Não, e eu também tenho escolar, e ela tem muita dificuldade de saída de água, de esgoto, lá, muito problema que uns não deixam fazer. E eu deitei mais umas demandas nas secretarias lá, mas que eu fiz direto lá, que tomara que sejam feitas, semana que vem, não serem feitas, eu cobro elas. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que estão na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente Carlitos, a ex-vereadora e presidente do PSDB, a Rosa, que está conosco, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Tem um dos assuntos que em primeiro lugar, eu quero parabenizar a toda a comunidade católica do Padroeiro São Bonifácio pela belíssima festa que tivemos no dia de ontem. Acredito eu que, e tenho absoluta certeza de que várias pessoas se dedicaram vários dias para que essa festa acontecesse da forma que aconteceu aqui no nosso município. Eu sei que, por muitas vezes, a dificuldade que existe qualquer entidade de ter representantes que abraçam a causa e pessoas que possam ajudar a se desenvolver uma comunidade, a gente viu a grandeza daquela comunidade e da forma que trabalharam, da forma que teve pessoas junto, fazendo o almoço, fazendo o ante o almoço, que a gente sabe que é um baita trabalho que existe dentro das comunidades. Então, parabéns a toda a direção que da comunidade católica e do nosso padroeiro São Bonifácio pela festa do dia de ontem. Também estive, pena que coincidiu as duas promoções, a festa da comunidade São Bonifácio, juntamente com a final do campeonato de futsal municipal aqui de 2019, no município de Agudo, onde tivemos 5 jogos no dia de ontem. Parabenizar todas as equipes que se consagraram campeãs, parabenizar aos organizadores, principalmente a presidente do CMD, a Vanete, juntamente com o Leandro, que é o responsável pelo campeonato municipal, e a Secretaria de Educação, que dá o respaldo também, que aconteça o esporte, que aconteça esses campeonatos no nosso município de Agudo. Pena que tivemos um fato lamentável e nos deixa muito triste como representantes do povo. E a gente é cobrado, como vereador, que o município possa ter mais recursos no esporte, e nós também cobramos o prefeito, e é através do esporte que se tira muita criança, muito adolescente, do caminho errado e que se conduz no caminho certo. E a gente gostaria de ter bem mais investimentos, e a gente luta e busca e tenta buscar mais investimento no esporte, e a gente vê algumas cenas lamentáveis que aconteceu ontem no último jogo, e nos deixa triste. Acredito que teremos pessoas que à frente que serão analisadas pelo departamento que organiza e pelo estatuto que tem o campeonato, e acredito eu que deverão ser punidas algumas pessoas que tentam às vezes estragar um evento. E a gente viu o que aconteceu, e não sei de que lado é o certo, mas acreditamos que os organizadores, as pessoas que estavam lá, vão poder julgar as pessoas que fizeram ou deixaram de fazer algo que poderia terminar um campeonato maravilhoso. Porque eu tive várias vezes, várias noites assistindo, gosto do esporte, vou assistir porque tem belos jogos, mas não da forma que terminou nosso campeonato municipal. Então, deixa uma opinião minha e me deixa bastante triste da forma que terminou nosso campeonato. Para finalizar, ouvindo atentamente hoje as colocações do nosso prefeito, já mencionado pelo vereador Mauro, e uma das cobranças nossas para nós vereadores era a condição de alguns calçamentos no nosso município, e eu ouvi hoje, e ele já tinha nos falado anteriormente, antes de usar o espaço no rádio, que estava terceirizando um trabalho de recuperação de algumas ruas do nosso município, refazendo os pontos mais críticos daquelas ruas. Então, ouvi hoje por parte dele na rádio, e com certeza a gente fica mais feliz e mais contente, porque é o que a comunidade estava nos esperando. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Aguda e Alternativa, saudar todas as pessoas que se fazem presentes e saudar em especial a ex-vereadora Rosa Willem e presidente do partido do PSDB. Primeiramente, gostaria de falar sobre as várias atividades que estão sendo realizadas para a Semana do Meio Ambiente, que vem com o objetivo sobre a importância de preservar e cuidar do local e o espaço onde todos nós vivemos. No sábado, tivemos o recolhimento do lixo no bairro Caiçara, a atividade da equipe do SF, realizada pelo segundo ano, projeto Plante Saúde, essa ideia gera frutos, onde todos os moradores participaram no descarte de móveis velhos, entulhos, todo lixo no qual não é coletado pela coleta normal. É um incentivo para que a comunidade mantenha seus pátios limpos, evitando com isso a proliferação de várias doenças que possam vir se manifestar com o acúmulo de lixos. E também para que esses tipos de lixos tenham o seu destino certo, que não venham a ficar perto de rios e bueiros que possam trazer transtorno a toda a comunidade. Sobre a marcha dos vereadores a Porto Alegre, estou contente. Acredito que teremos bons resultados. As demandas foram levadas e debatidas diretamente com secretários ou representantes das secretarias do Estado. Também quanto ao ofício da rede de água do Cerro da Igreja, foi entregue em mãos para que tenhamos êxito neste pedido. Mas o que realmente me chamou a atenção é sobre o lugar que a mulher está. Tendo a igualdade em tomadas de decisões e frente a debates nas questões referentes ao trabalho pelo poder público. O que fica de exemplo da equipe da Secretaria de Saúde do Estado e da Prefeita de Santa Rita, que palestrou no primeiro dia sobre vários assuntos e de sua liderança referente à gestão pública. Mulher tem as suas características que a difere dos homens. Delicadeza e sabedoria andam juntas. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Carolzinho, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada. Diz que nos acompanha na galeria. Exclusivo, dar os méritos e a presença do ex-presidente, vereador Carlito Schilbein, e também da ex-vereadora Rosa Vila. Não seria diferente também comentar sobre a nossa marcha. Também estive participando da quarta marcha da quarta colônia. Quero dar só os parabéns pela organização do presidente Falcão, que coordenou o trabalho da décima marcha da quarta colônia. E também foi muito fundamental dos secretários, ainda que mais me chamou a atenção, sobre a diretora da saúde, a dona Marina e a dona Carla, onde é que eles explanaram o seguinte: o endividamento do estado, dos municípios, vão a partir do mês que vem, desse mês vão parcelar, apesar do parcelamento da dívida, vão pagar a mensalidade em dia. Isso é uma coisa muito importante para nós, para a área da saúde. Então essa pasta foi a que mais me chamou a atenção, fora as outras. E também estive falando hoje com o secretário Clairo, apesar do tempo, nas últimas semanas não ter chovido muito, ter feito um belíssimo trabalho em alguns pontos do município, onde é que tem enfrentado vários problemas de borrachudo e atoleiro no meio da estrada. Então ele me colocou o seguinte, os lugares que foram resolvidos por as partes mais críticas: Linha Branca, Araçá e Porto Alves. E também fizeram a limpeza aqui na cidade, de galhos e entulhos, e continuou as limpezas de valetas no Cerro da Figueira, Cerro dos Prornos e Linha São Pedro na cidade. E também os eletricistas, que vários pedidos vêm a essa casa, que tendo um pouco de paciência, a equipe teve vários problemas atrasados de troca de lâmpada, e são só dois eletricistas que fazem o trabalho, tanto na cidade como no interior, das trocas de lâmpada. Então, alguma lâmpada que tiver queimada, o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência de aguardar mais uns dias, mas será feito. Seria essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, aos munícipes que nos acompanham em seus lares através do meio de comunicação. Mais uma saudação muito especial aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, e com certeza é um privilégio para nós vereadores. Colegas vereadores, já comentaram a questão da 14ª marcha dos vereadores, e eu digo que eu me sinto orgulhoso hoje. Eu fui um dos fundadores dessa marcha em 2006, assim, quando se começou esse trabalho, e agora participei da 14ª. E colegas já comentaram, mas acho que o entusiasmo que se sentiu no atual governo, nos secretários, nos representantes, ela é muito grande, e nós esperamos que realmente isso faça diferença. As colocações do vice-governador e secretário de Segurança Pública realmente são extraordinárias pelo conhecimento que ele tem nessa área. Na parte da saúde, acho que saímos muito felizes, principalmente pelas colocações que vai acontecer, os repasses aos hospitais em dia. E os repasses atrasados vão ser parcelados em 16 parcelas e vão ser pagos todos. Então isso acho que é uma alegria muito grande. Se isso se confirmar, acho que é um grande avanço que a gente tem. E acima de tudo também na questão do logística e transporte, já foi colocada a questão do nosso asfalto. Mas a gente sabe a dificuldade que tem, que nós temos hoje no estado ainda 67 municípios que não têm acesso asfáltico. E como o Juvir Costela colocou, isso será prioridade, como nós aqui defendemos. Agudo defendeu a questão do asfalto aqui, Agudo e Barama, a gente já esteve com contato também com o prefeito municipal hoje, que tem que haver também uma harmonia Agudo e Barama, os prefeitos de Agudo e Barama têm que sentar, os presidentes das câmaras de vereadores, para que também haja a mesma fala, o mesmo objetivo dessas duas cidades, que seria a ligação direta. E a gente sabe que foi defendido lá, é muito importante que esse governo possa fazer o estudo técnico e o projeto, que é o passo número um, e depois a gente sabe também da questão da estadualização da estrada. Mas acho que o estudo técnico, o projeto, tomara que isso avance, tomara que isso aconteça, que a gente se queria com certeza muito agradecido. Na questão da agricultura, que coube a mim fazer as demandas, e acho que a gente foi muito bem ouvido também. Das três demandas, uma foi a questão do que a gente pediu ao Estado, que o Estado possa criar um programa de agroindústrias para manipulação de diversos produtos da agricultura familiar, que o Estado possa dar um incentivo, de repente, um recurso com juros baratos, que este seria um programa que o Estado poderia criar, porque a gente sabe que o investimento hoje em uma agroindústria não é pouco, muitos produtores têm essa dificuldade, mas esperamos que o Estado possa olhar com os bons olhos. Também a questão da demanda, a questão da mais recursos da liberação para ampliação de redes de água no interior, principalmente heredas. O município de Agudo tem 2 poços artesianos novos, já todos eles legalizados, aguardando somente o complexo da rede. E acima de tudo também a terceira demanda, e acho que muito importante, que a gente defendeu lá, é a questão do Estado fazer a fiscalização nas questões das linhas de eletrificação rural no nosso município. Acho que não é diferente nosso município dos outros, mas a gente tem uma grande precariedade no abastecimento de energia no interior do nosso município, causando muitas vezes muitos prejuízos aos produtores e muitas vezes deixando de um investimento novo porque a luz não suporta. Então a qualidade fornecida da energia elétrica no nosso município no interior, principalmente onde tem as linhas monofásica e bifásica, realmente são muito complicadas, e isso a gente pediu para que o Estado realmente possa se manifestar nesse sentido e fazer essa fiscalização para que a gente possa ter essas melhorias. Por enquanto, senhor presidente, era isso, e depois tem um assunto com certeza muito importante também ligado ao Estado.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação, hoje prejudicada por não haver escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Gelson Neuschwander e Sandro Goltz. Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Para o Zé... Peço ao amigo que... Peço silêncio ao amigo do plenarinho. Peço silêncio, não suspenderei a sessão. Com a ausência do vereador Sandro Goltz, passamos a ordem do dia, hoje prejudicado por não haver matérias. Passamos à discussão de pauta, destinada à discussão da preliminar das matérias que estão em pauta, são as seguintes matérias, as proposições. Projeto de Lei 22/2019, que autoriza a contratação de merendeiros serventes para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto 21/2019, autoriza ao município de Agudo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Abro espaço até 4 vereadores para a discussão dos mesmos. A palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, sobre o projeto de lei 21/2019, que autoriza o município de Agudo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências, eu já me manifestei na sessão passada. Portanto, hoje me refiro somente ao projeto de lei número 22/2019. Com relação a este projeto que autoriza a contratação emergencial para suprir necessidade temporária, a justificativa do executivo é que a mesma suprirá em caráter emergencial a titular em decorrência de atestado médico e posterior licença para tratamento de saúde. No meu entender, o presente projeto de lei precisa da nossa atenção, pois, caso contrário, acarretará prejuízo ao andamento dos trabalhos na escola 7 de setembro.
Ainda há espaço para mais 3 vereadores que possam escrever à mesa. Então peço ao vereador que se inscreva à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Rui, mais algum vereador? Vereador Gelson. Passo a palavra ao vereador Rui Milbra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e comunidades que estão aqui, nos acompanhando e dizer de que nós vereadores, tanto de oposição como de situação, de oposição, com certeza, quando são a favor do desenvolvimento, do progresso do município, votam a favor. E está aqui mais uma vez a prova de que nós estamos interessados, sim, de aprovar aquilo que vem ao encontro do nosso munícipe. Ao exemplo desse projeto 21, no qual o município está tendo autorização através desta casa, através aqui dos nossos vereadores, tanto os vereadores de oposição como a situação, para que o município consiga, né, a contratar uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. E diz aqui de que o município, através de nós, porque se não for aqui os vereadores, o prefeito não compra máquina nenhuma. A exemplo, nós estamos autorizando ao prefeito comprar duas retroescavadeiras. Retroescavadeira essa, que vai servir de utilidade, para exemplo, lá do pessoal da Nova Boêmia, que precisa fazer investimentos, que hoje ainda recebi a demanda de um produtor lá que quer fazer investimentos, construção de um forno, de um galpão, de uma residência. Essa retroescavadeira vai servir para atender aquela demanda lá. Uma moto niveladora para fazer estradas melhores, que nós não temos. A exemplo, aqui do próprio linha Teutônia, canto católico, e tantas outras localidades. A exemplo, conforme eu já conversei com o pessoal do Porto Agudo, que precisa uma limpeza maior dessa vegetação. Essa moto niveladora, ela é uma máquina maior. Né? O prefeito nos colocou qual é o interesse dele e, com a nossa opinião, nós concordamos com ele. Realmente, o município precisa ter uma patrola nova para que aquela patrola fosse na frente das demais patrolas e fosse fazer a abertura daquela vala, que hoje, provavelmente, a maior parte está tudo entupida. Então, nós estamos a favor. A exemplo de caminhões basculantes, naquele primeiro instante, o senhor prefeito, ele tinha em mente de comprar apenas um caminhão basculante. E eu sugeri a ele, com o acompanhamento dos colegas vereadores, de que o município tem muito poucas caçambas, e pedi a ele de que ele conhecesse duas caçambas. E prontamente, foi muito feliz, e fico muito feliz e contente por saber de que ele aceita opiniões. Está aí a prova. Colocasse dois caminhões basculantes. Eu ainda conversei hoje com o secretário, ele me mostrou e me passou a dificuldade que o município tem de trazer cascalho, uma vez que parece que no arroio não consegue entrar mais e pegar cascalho, tem que ser nas cascalheiras, tem que ser em cascalheira que esteja licenciada. Você tem mais caminhões, está aí, dois caminhões basculantes, que com certeza vai trazer cascalho, principalmente aquelas pessoas que estão me ouvindo, principalmente da região sul, onde requisito, inclusive me pediram agora há pouco através das redes sociais, que requisito precisa de cascalho. Então está aí uma notícia boa. Nós, vereadores de oposição, estamos aí junto com os vereadores de situação, aprovando esse projeto, fazer que o município possa buscar esse dinheiro e que possa colocar à disposição do nosso contribuinte para trazer serviços que tanta com a nossa comunidade almeja. Com certeza, se depender da oposição, a partir dos próximos meses, terão muito mais máquinas. O que nós esperamos é que com essas máquinas possam ter capacidade para gerenciá-las.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas, e falar sobre esse projeto de lei aí, 21.000/2019. Realmente, o que o colega falou é real, e realmente as estradas secundárias estão ficando muito para trás, por isso que eu vejo que esse projeto vem em boa hora, e o valor também, até o dinheiro sempre se paga juro, com certeza, mas é um juro bom, não é muito caro. E outra, precisa, a situação das nossas estradas, as gerais até estão em condições trafegáveis, mas as secundárias estão apanhando muito, estão ficando para trás. Então, e não é só numa localidade, em todas as localidades do município, e essas secundárias é as pessoal mais anda. Sei que a geral é a mais necessária, mas tem muitas secundárias que estão ficando onde passa também o colegial, que tem que buscar, e eu sei que elas estão em precárias condições. Então, hoje, conseguindo essa patrola grande e essas duas retroescavadeiras, os dois caminhão basculante, vai melhorar, especialmente também as cascalheiras estão sendo licenciadas e também fica mais perto até para buscar o material. Não adianta só pegar, patrolar. O que precisa hoje é material. Então, com essas caçambas basculantes, temos certeza que em todas as localidades do município estão precárias. Então, fazendo um trabalho bem feito, patrolando
colocando cascalho ou algum produto e passando o rolo, um bom tempo não precisa mexer nessa estrada. Isso, a gente tem testemunha disso para quem passou lá no Cerucê, que foi feito aquele trabalho lá, lá nos Debona. É um trabalho que lá, assim, ó, tenho certeza que 8, 10 anos não precisa se mexer mais, é só patrolar. Quem olhou lá, alguém que passou lá, então, por isso eu digo, na realidade não é no São Paulo, aquilo é Linha das Pedras, é Cerro Seco, é uma divisa lá, mas para quem entra pela volta dos Kessler, pode sair no Cerro Seco e sair lá na Linha das Pedras. Então foi um trabalho muito bem feito lá, por isso eu digo, é uma rua secundária, né? Ela é uma secundária, então bem feita que nem aquela, eu sei que o custo é alto, mas fica um trabalho bem feito, tenho certeza que o pessoal temos condições, tendo maquinário, tem pessoas competentes, é só ela se esforçar um pouco também, então tenho certeza que o município vai ficar bem servido com isso e também os municípios, nosso pessoal paga imposto para isso, eu acho que merecido. E nós como vereadores, como já foi falado, nós estamos fazendo a nossa parte também. Seria isso, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais. Abro espaço até 5 vereadores que se inscrevam junto à mesa.
Márcio. Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa o professor vereador Mauro, o vereador Márcio, Rui Milbrat, Gelson Anchoantra e Itamar Puntel. Passamos a palavra ao professor vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu abordo o assunto nesse espaço que eu julgo necessário. Eu tenho que fazer uma referência à manifestação do vereador Itamar quanto à votação dos deputados federais sobre a determinação de onde deve ficar o COAF. Vereador Itamar, nada contra a sua manifestação. Eu coloco o meu pensamento para o mesmo assunto, sem a pretensão de uma afronta. Primeiro, nós precisamos definir o que é COAF. COAF é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. É um órgão administrativo brasileiro que foi criado pela Lei 9.613, de 3 de março de 1998, que tem a finalidade de disciplinar e aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro. Foi chamada a atenção da oposição nesta casa sobre manifestações referentes ao Fogo Fato, onde há um dos envolvidos em cárcere privado. Mas dos deputados citados, não há ninguém preso. Portanto, nós não podemos chamá-los de corruptos. Eu acredito que atitudes levianas dessa casa podem fechar portas para futuras necessidades, como a de reivindicar emendas parlamentares. E o nosso prefeito fez muitas obras com esses recursos, as emendas parlamentares. Eu cito algumas: pavimentações de mais de 48 quadras, escolas, gabiões, ginásios de esportes, pontes. E tenho que dizer ainda que eu recebi esta semana uma cópia de uma correspondência assinada pelo presidente Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni e também do Sérgio Fernando Moro, para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para aprovação da medida provisória 870 de 2019, conforme o texto recebido da Câmara dos Deputados. Vejam bem, o presidente, ele envia uma correspondência aonde ele afirma que o Senado precisa manter a mesma votação que houve na Câmara dos Deputados. A medida provisória, ela estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República, dos Ministérios, definindo suas competências, sua estrutura básica, onde se inclui o COAF. Que direito teríamos nós de acusar se o próprio presidente afirma com esta correspondência que está tudo certo? Quero afirmar que uma votação não determina se o deputado é corrupto ou não. A mesma coisa acontece nessa casa. Uma votação nossa não determina se nós somos corruptos ou não. O que determina é se a justiça apura os fatos e pune os deputados ou os vereadores. Tenho que ressaltar ainda que o governo Bolsonaro quer transformar o COAF em agência de investigação financeira. Mas, caros colegas vereadores, essa é a minha humilde opinião. Sei que não sou o dono da verdade. E todos precisam se manifestar sobre o que acham, o que pode ser dito, que é correto ou não. Isso e se chama liberdade de expressão. As consequências dos nossos atos, do que dizemos, essa sim, essa é sob nossa responsabilidade. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saudar mais uma vez a todos os vereadores, colegas, munícipes que estão aqui. E todos nós, senhores vereadores, munícipes de Agudos, sabemos as condições financeiras que o nosso estado está, o nosso país está. A gente vê nos municípios, estados, no país, as dificuldades e realmente dia a dia aumenta. Muitas vezes você vê em nossos hospitais, vizinhos, perto, em grandes centros, pessoal morrendo por falta de atendimento, não tendo recurso. Mas parece que alguns órgãos do nosso estado são a par disso. E isso é um fato que aconteceu, mais um fato, na última terça-feira no nosso estado. E quem de nós aqui, vereadores, ou munícipes que estão aqui, nós ouvindo, não queria ter um salário de R$38 mil? É que esse salário de R$38 mil não é o salário, foi o aumento que foi dado para o diretor-presidente do Banrisul. De R$51 mil mensais para R$89 mil a partir desta data. E para os conselheiros, R$72 mil. Então, estes conselheiros, e a gente sabe que o Banrisul, ele é um banco do Estado, que esse dinheiro para pagar esse diretor, esses conselheiros, sai do Estado e os conselheiros aprovem uma barbaridade dessa. R$89 mil para o diretor-presidente, R$38 mil o aumento deles. Então, não sei se faltou articulação do governo do Estado para realmente barrar isso, se realmente o governo do Estado aceitou isso, queria que isso fosse acontecer. Então a gente até lá no Porto Alegre questionou como é que isso foi aprovado, mas é bem claro, isso não é votado pelos deputados. Os deputados somente votam os nomes que o governo do estado coloca para assumir e a Assembleia só vota os nomes, mas não os reajustes e o salário. Quem vota os salários é os conselheiros do Banrisul. Então isso foi votado pelos conselheiros e a gente infelizmente vê tanta coisa no nosso estado, no nosso país, nos municípios precisando de recursos. E a gente vê essas barbaridades em órgãos do Estado. Mas, infelizmente, esta é a nova realidade. Então, o salário de 51 mensal vai para R$89 mil. Seria esse, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrant.
Cumprimentando os colegas vereadores, a comunidade que permanece conosco. E ouvindo o colega vereador Itamar, eu até nem gostaria de falar sobre a grande final que aconteceu no nosso ginásio de esportes, mas esse, analisando esse desfecho dessa final, eu diria de que talvez devemos incluir algumas modalidades, né, para o próximo ano, que seria boxe e luta livre, né? Então é uma sugestão aí. E ainda queria dizer de que quero parabenizar o nosso presidente reeleito, Auro Quirinos, que tivemos a convenção no último domingo aqui nesta casa. E está de parabéns o Auro e a toda a nossa nova diretoria frente aos progressistas. Então é um ano, esse ano, ano que vem, um ano importante, e parabenizo todos que estão à frente e que estão junto com os progressistas. E dizer que ainda sobre a nossa viagem a Porto Alegre, da marcha dos vereadores, de que defendemos muitas demandas, né, colega vereador Gelson? Menciono o Gelson porque ele foi parceiro nessas defesas, né, do PSDB, né, junto conosco, o PP, PSDB, no qual defendemos ainda a instalação de lombadas horizontais, né, o pessoal deve estar nos ouvindo e vai nos ouvir amanhã, os que não estão ouvindo hoje, e quanto junto à RST 348, próxima à escola Dom Érico Ferrari, em localidade Cerro Chato, porque nesse trecho nós temos uma escola, né, tem um grande número de alunos e que é importante para que esses veículos que transitam por esta localidade possam reduzir essa velocidade, trazendo mais segurança, principalmente os alunos, as pessoas que transitam, que frequentam essa localidade. Como também eu defendi, né, de que uma demanda muito antiga, minha por ser do Rincão Despraiado, eu solicitei junto ao Dair, onde teve o diretor do Dair lá, onde a construção do refúgio junto à esquina Golds, que dá acesso à localidade do Rincão Despraiado, que já é uma área urbana hoje, onde nós temos várias entidades importantes, que é a Casa de Passagem, casa que acolhe menores desassistidos, acesso ao CTG Sentinela do Jacuí, nós temos um dos cemitérios dos maiores do município e mais importantes, indústria, exemplo da Olaria Gols, temos salões de festa, exemplo do Salão Verde, e além do extenso núcleo de moradores. Como também defendemos e em parte já fomos atendidos através de um trabalho intenso do nosso deputado estadual Adolfo Brito, no qual nós já conseguimos a colocação de taxões próximo à estação rodoviária de Agudo, como também na Euclides Kliman, conforme também demanda defendida pelo colega vereador Gelson, né, junto a Euclides Kliman, que vai em direção à Dona Francisca, como também, né, o nosso cotovelo, que é inclusive uma demanda que também já defendida, inclusive pelo colega vereador Mauro, também junto ao Dair, junto à Cachoeira do Sul, inclusive vai protocolar mais alguns documentos, né, nessa semana que vem, junto ao Dair, e acredito de que a gente possa ser atendido também nessas demandas. E também nós tivemos uma visita junto à Corsan, onde as pessoas já me cobraram, e aí como é que ficou nossas redes de água? Acredito de que, até que enfim, espero que esse ano de 2019, esse pedido quanto a essa rede de água, a extensão da rede de água até a Dom Érico, seja atendido. Sei da necessidade, da ansiosidade desse pessoal que reside até a Dom Érico, desde aqui da esquina Gols, onde o pessoal espera essa água potável, e também até a Várzea do Agudo, como também o Canto Católico, e tantas outras localidades dentro do Porto Agudo, né, e que nós possamos atender a nossa comunidade, que é o mínimo que nós podemos esperar, é a água potável de qualidade a todos esses usuários e consumidores. Também não posso deixar de esquecer quanto a uma quebra de uma ponta de eixo. Espero que esse incidente venha até a comissão de sindicância. Não tenho notícia ainda. Espero que as pessoas que estão envolvidas nesse incidente possam trazer até a comissão de sindicância para tomar providências. Como também fico feliz de receber aqui. Gostaria então, colega vereador, posso concluir o meu raciocínio. Recebemos aqui uma mensagem retificativa quanto ao projeto 19/2019, no qual esse vereador comentou na sessão passada quanto à causa da carga horária, né, que naquele projeto 19, né, junto aos médicos, né, ginecologista e obstetra, médico e pediatra, médico e psiquiatria, né, estaria tendo uma redução de 16 para 20 horas. Então, o prefeito está mandando uma mensagem retificativa, onde altera essa jornada de horário, onde, senhor presidente, na justificativa do prefeito, está aqui: após dar voz à manifestação por parte dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, e sempre primando pelo princípio de igualdade e equidade, que entre todos os servidores, o Poder Executivo decide manter a carga horária de 20 horas semanais aos profissionais dos cargos de médicos, cargos de efetivos desta Prefeitura, incluindo que tal redução podia trazer benefícios a uma só categoria específica. Então, eu diria de que o prefeito devia ter colocado que esta casa, inclusive através desse vereador, e tenho certeza, com consenso dos colegas vereadores, de que é uma reivindicação também aqui desta casa. E, neste momento, nós fomos atendidos, colega vereador. Então, está de parabéns pela essa boa iniciativa do prefeito de trazer, não só para essa, espero que tenha, nós conseguimos outros benefícios para outras categorias, mas essa aí sim foi atendida através com a demanda aqui de nós, dessa casa legislativa.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas, o pessoal que se encontra na galeria. Não deveria ser diferente também sobre as demandas também. A sorte que a gente sempre tem uma parceria boa lá, também lá, enquanto o pessoal estava na marcha dos vereadores, assessores, até alguns deputados, até era melhor, às vezes nós ia a eles e eles vinham a nós, que é difícil acontecer isso, então, muito importante. Importante nós também, bem que o colega falou sobre as demandas, a gente teve umas demandas, a gente falou com o deputado Pedro Pereira, também falei com um assessor também do Lucas Redecker. A gente pediu sobre o Secretaria de Saneamento da Corsan, só que é tudo não é assim do dia para a noite, eu sempre falo, as coisas não são vapt-vupt, mas o importante é a gente fazer o pedido de melhoramentos, tudo depende se as redes também têm capacidade, não adianta a gente dizer que faz tudo, eu não sou desses, não gosto de prometer o que a gente não pode, então, mas tudo tem que ser estudado e feito, mas a gente fez os pedidos, todas as demandas sobre isso, e também até algumas demandas para o interior, umas redes de águas novas, futuro, que tudo a gente sabe, tudo tem que ser com calma, com jeito, tem que ter como funciona, não é do dia para a noite. Para isso tudo tem que ter um projeto para encaminhar as coisas. Mas é importante que a gente faça aquela caminhada entre o teu deputado e a gente, a própria prefeitura municipal, sempre digo ali que é importante. É uma grande demanda que a gente faz. Também falei sobre, agora o colega ali falou hoje também, a gente às vezes fala, acaba até esquecendo das demandas. Também negócio sobre energia elétrica, também falei com o deputado estadual e federal, é importante a energia elétrica, mas a gente vê, a gente que anda bastante no município, um dia hoje, esses dias eu vi 15 caminhões lidando nessas empresas, tudo aqui na volta, então o pessoal está melhorando, só que claro, é também a capacidade, as pessoas estão usando muita energia, mas o negócio do fumo, essas coisas, então isso que é o grande problema, cada vez mais, então as redes são uma rede de 30 anos, 40 anos, então não é fácil para ter energia, eu sei que diariamente a gente vê que tem luz, cai a luz também, a potência dela, mas vai melhorar tudo com calma, não é do dia para a noite. Agora ontem também, já que o pessoal falou do campeonato municipal, futebol de salão, eu estive olhando lá, fiquei triste porque a gente também joga, nós temos colegas, nós temos um time também, sabe, futebol, futebol não é nosso, não é de salão, é de campo, e a gente joga também sempre na brincadeira, assim, ó, tudo numa boa, sempre, nunca tivemos problemas, e eu fiquei triste quando eu vi aquela situação, até quando... Aí a gente, assim, ó, o time jogando, até o time que estava ganhando, não vou citar nomes, nada. O time que estava ganhando, por fim, abandonou, um foi campeão. Na realidade, eu não entendi nada. Na realidade, quando eu vi no final, parecia que tinha mais pessoas lá. Todo mundo que estava lá, ninguém entendeu nada, na realidade. Aí, que nem diz o colega mesmo, falou que tem que abrir um campeonato de boxe. Acho que é real, é uma brincadeira, mas a gente tem que tirar sarro ainda, porque, verdade, para chegar no final de um campeonato e não terminar ele daquele jeito, ficou... Não, ficou muito, ficou feio, mas acho que cada um... É uma situação bem... Não, é verdade, uma situação que não ficou legal para nem os dois times, eu acho. Mas isso aí é um aprendizado que eles vão ver, se eles vão observar com o tempo. Tudo é uma lição, não tem como cada um dia após o outro. Então, essa é uma parte deles. Mas cada um pensa, o time, sei lá, dá no que deu, eles vão ter que estudar uma melhoria sobre isso. Também já colocado pelo colega Lauri, sobre a troca de lâmpadas no interior, aí os pedidos estão reforçando, o pessoal cobrando. Principalmente que vão devagar e que façam isso também. E também vão ter que agradecer, acho que nem a gente lembrou, tem que agradecer o nosso presidente também, que deu a nossa oportunidade, nós ia a Porto Alegre, ficamos lá também, conseguimos fazer um bom trabalho, os colegas que foram também, e os que não foram, garanto apoiar nós de longe lá, eu sei que nem tudo a gente vai conseguir, mas um bom pouco tenho certeza, já que o pessoal falou sobre a saúde, eu gostei que ele falou assim, ó, eu nem agora vou pegar e falar sobre muito, porque... Só sei que o que foi bom que ele falou, que hoje uma coisa muito importante é a saúde. E para colocar os salários em dias, as coisas sobre a saúde que estão atrasadas, já não é de hoje, as coisas vêm vindo. O importante é devagar e ir pagando. Porque saúde é uma coisa bem complicada. A gente sabe que todo mundo necessita. Quanto melhor para quem não precisa, mas quando precisa, ela é importante. Enquanto não colocar em dias, as coisas cada vez ficam maiores, as filas. Então... Importante, eu vou dar, nesse momento, tem que dizer parabéns a esse governo que está aí, eu sei que é difícil, é o meu governo no momento, a gente tem que dizer, mas tem alguns defeitos, mas tem umas qualidades, mas isso tudo faz parte. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, mais uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Um dos assuntos que também quero abordar nesse espaço e parabenizar a Simone da Cruz, que está aqui conosco, do Conselho, presidente do Conselho Municipal da Saúde. No dia de hoje recebemos a ata e o relatório final da 7ª Conferência Municipal da Saúde. Acho muito importante tudo que se debate junto aos conselhos, que chegue até nós vereadores. Eu acho que a forma que o conselho enviando a documentação e a ata para todos os vereadores, para estar a par do que se tratou junto nessa conferência. Então, parabéns pela atitude, pela forma que fez perante o Conselho da Saúde, e estamos em mãos aqui. A gente não conseguiu ler porque recebeu na parte da tarde agora, às 18h30, mas com certeza a gente vai fazer uma leitura, analisar tudo que se tratou nessa sétima Conferência Municipal da Saúde. Também debates de um lado, debates do outro. Eu sou um vereador que debato bastante na casa, tenho minha posição e acredito eu que às vezes eu posso estar enganado, algo que eu defendo, mas sempre procurei defender o lado certo, o lado correto das coisas. E fico indignado às vezes com as decisões. Está aqui o resultado que a gente ouviu na imprensa, o aumento absurdo do presidente do Banrisul, notícia que correu os quatro cantos do Brasil, e é lamentável o que aconteceu numa época de crise, numa época em que o Estado está com as contas que não consegue pagar os servidores, o professor, que necessita de recursos. Então é lamentável a decisão que foi tomada e a forma que foi tomada para elevar esse salário do presidente do Banrisul. E usei a tribuna na sessão anterior e fui bastante categórico e crítico em cima de alguns deputados votados aqui no município de Agudo, recebendo bastante votos e a favor de algo que eu acho que não está correto. Retirar a COAF, que é o controle das atividades financeiras do Ministério do Moro, que é da Justiça, onde o Moro teria o acesso livre às informações, a tudo que traça dentro do Brasil de recursos, e para passar para o Ministério da Economia. Vocês não acham que dá indícios de dificultar as investigações do Sérgio Moro? Vocês acham que não dá esse indício? Vocês acham que não é bem mais difícil de chegar a analisar a documentação do movimento de dinheiro que o Brasil tem? Quem não pensa dessa forma? E aí eu fico escutando de que o presidente da República pediu para que se passe para a economia. Eu ouvi isso. Mas quem é que é o centrão que está contra o Bolsonaro lá? Será que o PT ia votar a favor do Bolsonaro? Eu acho estranho. Que é o centrão, será que o PDT ia votar a favor do Bolsonaro para levar para a economia? Nada, Mauro, contra ti, mas o que eles trazem para nós é só para encher linguiça, para nós enganar o povo. Eu penso dessa forma. Tá? Porque acredito eu que a votação que fizeram os 11 deputados aqui dos gaúchos de tirar o controle das atividades financeiras e passar para o Ministério da Economia é dificultar, sinceramente, dificultar as investigações do Sérgio Moro, que está querendo botar o Brasil a limpo, está querendo botar quem roubou na cadeia. E nós não podemos impedir de quem, se tem um juiz ou se tem alguém que quer botar alguém na cadeia dos políticos, tem que botar, independente de quem seja. Se seja meu companheiro, se seja um de um outro partido, não interessa. Nós temos que botar o Brasil a limpo. É a única maneira que nós podemos amanhã ter uma luz lá no fundo do túnel que diz assim, ó, as nossas crianças vão ter um futuro aqui no Brasil. Porque senão, não se sabe mais o que nós vamos enfrentar pela frente. Então, continuo com a minha posição. É minha posição. Não é de nenhum dos outros vereadores. O Mauro tem a posição dele. Acho que o Bolsonaro pediu para votar a favor para passar na economia. Eu não acho que seja deste, porque o PT não iria votar a favor do Bolsonaro. Só isso que eu quero deixar claro para vocês. Seria isso minha participação.
Antes de encerrar, também quero que fazer aqui um agradecimento a todos os vereadores que se deslocaram a Porto Alegre nessa 14ª marcha dos vereadores da 4ª Colônia, a todos os vereadores que foram lá e defenderam suas demandas, né, a todos os vereadores aqui, o vereador professor Mauro, Gelson, Rui, ao Márcio, ao Lauri e também a vereadora Isabel, ou por motivos particulares, né, o vereador Itamar e o Sandro não puderam ir. Dizer assim que nós fomos já na terça-feira, porque todos os vereadores têm aqueles contatos com seus deputados, para que não saia do foco da marcha, para que na quarta-feira e na quinta-feira estavam presentes lá no plenário. Então agradeço muito a vocês, porque mais uma vez a GUD deu uma demonstração que na hora certa, pela manhã, pela tarde, sempre estavam todos os vereadores de Agudo presentes. Muito obrigado a todos vocês por vocês terem aquele belo trabalho que vocês fizeram. Também agradecer aqui ao pessoal do governador Eduardo Leite pela recepção que nós tivemos com o governador Eduardo Leite. Claro que na chegada a gente teve uns pequenos problemas, né, com o pessoal lá que trabalha com o Eduardo Leite, mas não tirou o brilho do governador Eduardo Leite. Eduardo Leite veio, nos recebeu com grande carinho, com uma simpatia muito grande, e notou-se que o Eduardo Leite é uma pessoa querida mesmo por todo o povo gaúcho. Dizendo assim que eu tirei o chapéu para o deputado Pedro Pereira, também do PSDB. O deputado Pedro Pereira falou tudo. Foi o deputado que mais lá falou e falou corretamente. Foi o único deputado que votou contra esse aumento, né, do presidente do Borrisul. Que votou, ele foi contra até o próprio governador. Foi o deputado Pedro Pereira. Esse deputado é do PSDB. Então é difícil um deputado da base fazer o que Pedro Pereira fez. E chegou lá e falou e não pediu o segredo. Nós, na terça-feira, quando chegamos lá, até assistimos um pouco as sessões e vimos realmente que foi a verdade. E nos bastidores lá também do governo, vimos que os salários do presidente do Borrisul não vai ser de 89 mil, não. Vai ser de 128 mil. Foi, e também dos diretores, não de 73, e sim de 93. Foi somente uma discussão política aí para a grande mídia não pegar mais no pé deles, como se diz. Segundo a informação que teve lá. É de 120, vai ser de 128 mil reais mês o valor dos provimentos do presidente do Borrisul e dos seus diretores, 93 mil. Então nós também achamos que também era um absurdo. Não sei se algum vereador ainda tem alguma.
Gostaria do
espaço de líder do progressista, concedido ao vereador Rui Milbrant.
Colegas vereadores, também opinar sobre essa questão de tirar o COAF, né? Eu acredito de que tirar o COAF do ministro da Justiça, Sérgio Moro, acho que é tirar poderes dele, não tenho dúvida disso. Eu também diria de que quem fez deve pagar, e dando quanto mais artifícios, dando mais condições, mais armas para que o nosso ministro da Justiça pudesse trabalhar, com certeza quem saía perdendo seria a corrupção, e principalmente os deputados espertinhos. Então, eu também condeno, mas é a minha situação. Também dar os parabéns também a um deputado que me chamou muita atenção, é esse tal de Pedro Pereira aí do PSDB, no qual eu cito aqui que tem a Rosângela, então tá de parabéns. E esse exemplo dele, essa manifestação dele foi, acredito de que, não fazendo desmerecer nenhuma das demais partidas, eu sempre olho para a pessoa, né? Eu sou um defensor do deputado Brito, né? Até debaixo da água, mas com certeza Pedro Pereira fez com que me gravasse daquilo que ele tenha dito. E ainda, eu me fez ocupar esse espaço, né? Eu foi pela entrevista do nosso prefeito agora pela manhã, nessa segunda-feira, na Rádio Agudo, no qual ele comentou sobre vários assuntos, e dentro de um desses, dentro desses vários assuntos, um deles eu não poderia deixar de me manifestar, porque sempre tem aquele ditado, quem cala consente. E eu não posso aceitar. O prefeito deu por encerrado definitivamente a questão do asfaltamento da Avenida Concórdia. E eu diria de que eu então vou falar pela milésima vez, porque eu acredito que umas mil vezes eu já disse, porque na manifestação dele disse de que os vereadores de oposição estariam aliado mais umas 4, 5 pessoas, porque ele parece que me disse que foi umas 7, 8 pessoas, inclusive ele tem em poder essas 7, 8 pessoas que foram até o Ministério Público e levaram ao conhecimento da nossa promotora e fizeram com que trancasse a execução dessa obra da asfaltamento da Vila Concórdia. Isso não é verdade. Quem trancou foi a promotora, porque acatou uma demanda que tem fundamento. Porque nós, vereadores, não teria porquê, porque nós, claramente, nós não somos nós não somos contra o asfaltamento, nós somos contra fazer o asfalto antes da drenagem urbana. Inclusive, o prefeito participou junto de uma audiência pública que esteve lotado aqui, no qual o pessoal exigiu do prefeito, fez com que ele, inclusive, contratasse a Universidade Federal de Santa Maria, fizesse estudos técnicos para mostrar de que o que deveria ser feito antes do asfaltamento da Vila Concórdia. Então, eu como vereador, e tenho certeza que é toda a comunidade, e eu tenho certeza que os colegas vereadores, nós somos todos a favor da construção, executar o asfaltamento da Vila Concórdia. Né? Então, não somos contra. O que nós somos contra é fazer o asfalto sem fazer a drenagem urbana. Nós somos a favor. Se o município tem condições de captar recursos, além disso que ele trouxe aqui já para casa, eu, inclusive, já mencionei, me manifestei um pouquinho antes sobre o projeto 21, no qual nós estamos dando o aval para o prefeito novamente, porque naquela ocasião o prefeito mandou um projeto para casa, no qual nós autorizamos, a casa autorizou o município de ir ao encontro de uma instituição financeira buscar recursos. Nós novamente estamos dando essa autorização, mas o asfaltamento da Vila Concórdia poderá ser executado sim, mas desde que ele apresente um projeto da drenagem urbana, e certamente vai ser liberado. Então, fazendo a drenagem urbana, certamente vai ser liberado a construção do asfalto pela Avenida Concórdia. A prova disso de que os vereadores de oposição não são contra, tem esse projeto 21. Eu tenho certeza, colega presidente, de que nós todos vamos votar a favor para que o município vá ao encontro buscar recursos junto às instituições financeiras para comprar essas máquinas novas. Como também, nos próximos dias, eu já estou antecipando, né, porque na conversa que nós tivemos com o prefeito, a intenção dele é agora de fazer novos calçamentos pela cidade. A exemplo de várias ruas que eu já citei, a exemplo da Travessa Júlio Neuert, da Muniz Ferraz, da Paulo Ares, da Luziana, Hugo Carbone, que está o final do asfalto, Floriano Zuroski, General Flores, Amílio Trepe, uma localidade onde eu recebi um dos maiores investimentos, colega presidente. E tenho certeza que a comunidade lá, ela está esperando ansiosamente, como também aqui, próximo a José Bonifácio, com próxima à empresa de ônibus do Nelson Guzzi. São ruas que tantas outras que eu poderia mencionar aqui, que estão esperando de nós aqui dessa casa. Tenho certeza que nos próximos dias vai vir esse projeto, onde essa casa legislativa vai autorizar o município de ir ao encontro e buscar esses recursos. Uma vez soubemos de que 80, 90% das quadras que foram calçadas até hoje vieram de emendas parlamentares. Mas parece-me que o prefeito está preocupado, principalmente a turma do MDB, para que preocupado com o próximo pleito municipal. Talvez até essas propostas todas serem eleitoreiras, mas de forma nenhuma nós somos contra. Pode mandar para cá, pode mandar aqui que nós vamos aprovar esses projetos, que é de calçamento e aquisição de máquinas. E se o prefeito fizer esse projeto da drenagem urbana, resolver o problema da drenagem urbana, vamos aprovar aqui também a construção do asfalto. Ninguém mais é a favor do que esse empresário, esse vereador e os colegas vereadores, tenho certeza aqui, de colegas de oposição. Seria esse, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço livre do PDT.
Espaço do PDT concedido ao vereador Márcio Halberstam.
Senhor presidente, quero aqui, nesse primeiro momento, agradecer a todos os filiados do PDT que compareceram na última sexta-feira aqui na Câmara Municipal, na convenção do partido. E aqui também parabenizar ao Danilo Greppner, que fez uma chapa na continuidade do trabalho dele e, da mesma forma, foi eleito para presidente para os próximos 2 anos. Então, parabenizar a todos que fazem parte da executiva, como do diretório também, e todas as pessoas que vierem aqui prestigiar, dar o seu voto de apoio, depois um agente de confraternização, e como também da mesma forma do partido, sempre de portas abertas para filiados que queiram realmente abraçar a bandeira do PDT e essa família PDT. Vereador Rui, até na questão do asfalto, eu me pronuncio muito pouco e não estive aqui na Câmara quando tudo aconteceu, mas o relatório que a gente tem aqui da promotoria, o senhor sim faz parte dos vereadores que sim fez uma ação contra o asfalto na promotoria. Então, o senhor vereador Rui Valdir Milton, de Gelsinonte, vai acompanhar demais 6 munícipes, fizerem essa ação sim. Então, eu não estive aqui na hora que foi votado esse projeto, na hora que foi aprovado, mas eu fico só muitas vezes escutando a questão do porquê que o seu nome consta aqui. Então, se é a questão da drenagem urbana, tudo bem, a gente tem que discutir tudo muito bem isso. Mas a questão aqui no momento foi sim quanto o asfalto sim, né? Isso consta e está sim uma cópia aqui muito bem escrito isto. Não sei porquê e qual é a fala, mas com certeza projetos que estão hoje nessa casa de Marcos, tenho a certeza que vai ser aprovado por unanimidade. Mas este aqui sim eu tenho que lembrar para o senhor. Seria, senhor presidente.
Espaço de líder do PSDB.
Espaço de líder concedido ao vereador do PSDB, ao vereador Gelson Nonjon.
Bom, cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas. Bom, assim, ó, realmente todo mundo sabe que do projeto que ele foi enfiado goela abaixo no vácuo, todo mundo sabe. Só que assim, ó, a drenagem urbana, se ela não ser feita, todo mundo sabe. Quem é que saiu na chuva à noite, quando deu chuva esses dias aí? Todo mundo que saiu viu o que aconteceu. Pega com só nessa esquina aqui debaixo da Caixa Federal, tá ali, não preciso nem falar muito. Então, esse pessoal que tanto tá falando, defender, tem que pegar e comprar uma casa ali, na Avenida Concorde, compre uma casa ali, e aí eles vão ver o que situação que eles vão ver que vocês querem, o asfalto sem a drenagem. Seria isso, senhor presidente, só isso.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.